Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 25º episódio e eu vou falar de novo sobre Nick Kyrgios. Por que sobre o Kyrgios? Porque ele voltou a passar do ponto, voltou a fazer uma apresentação lamentável e acabou não só eliminado, mas multado em $113 mil pela ATP. E olha, para os padrões da ATP, $113 mil é muita coisa. Talvez não seja o suficiente para fazer o Kyrgios mudar e impedir que o que aconteceu em Cincinnati se repita, mas é uma multa bem pesada. Primeiro, para quem não viu o jogo, que foi contra o Karen Khachanov, deixa eu tentar resumir aqui a parte mais complicada da história. Primeiro, era um jogo de segunda rodada, valia uma vaga nas oitavas para enfrentar o Lucas Pouille, com uma possibilidade considerável de encontrar o Djokovic uma rodada adiante, nas quartas. Mas depois eu falo dessa possibilidade. Primeiro, sobre o jogo contra o Khachanov. A coisa tomou uma dimensão diferente no finzinho do segundo set. O Kyrgios venceu o primeiro por 7-6, tinha 5-5 e 30-0. É um jogo parelho e tal, normal. E ele começou a reclamar do árbitro de cadeira, que era o Fergus Murphy. Um árbitro experiente, que não tá ali por acaso. Ele não gosta do Fergus Murphy, não é segredo nenhum. Eu não lembro quando começou essa rixa, mas acontece, isso é um ponto. E no jogo começou com o Kyrgios reclamando que o Fergus Murphy estava cantando placar rápido demais e que isso fazia o shot clock começar a correr mais rápido. Shot clock, para quem não lembra, é aquele reloginho que marca os 25 segundos entre os pontos, né? É o tempo que o tenista tem quando acaba um ponto para ele começar a sacar no ponto seguinte. Esse relógio não é usado em Wimbledon, né? Como eu falei várias vezes já, ele não faz falta nenhuma, ele não é usado, ninguém sentiu falta dele nos últimos meses, mas ele é usado na US Open Series, que é essa série de torneios que antecedem o US Open, e no próprio US Open. Então a gente voltou a ter esse negócio aí. E nem é o caso de culpar o shot clock aqui, mas o fato é que ele acabou sendo o gatilho para o Kyrgios começar a aprontar essa confusão. Ele começou a reclamar que não tinha tempo para pegar a bola, para secar o rosto, etc e tal. E o mais curioso de tudo é que o Kyrgios é um cara muito rápido entre os pontos, né? Ele normalmente não tem esse problema de cometer time violation, de passar do tempo, etc e tal. Esses 25 segundos sempre foram mais do que suficiente para ele. Então parecia mais que ele estava forçando uma situação do que era um problema de verdade. Algo que estivesse atrapalhando ele na partida. E aí ele perdeu o tiebreak do segundo set e a coisa, digamos, escalou. E eu digo escalou porque é o verbo usado quando a imprensa trata de conflitos internacionais, provocações entre países de fronteira, possibilidade de conflito armado. Então já existe uma tensão prévia. No caso do Kyrgios, essa tensão prévia é permanente. Ninguém sabe o que vai acontecer nem quando vai acontecer. As pessoas só sabem que vai acontecer, né? E porque se a gente lembrar da semana retrasada em Washington, tudo foi maravilhoso. Ele ganhou os jogos, jogou bem, não arrumou briga, jogou duplas com o Tsitsipas, foi levar o tênis pro Greu quando ele teve problema com o cadarço. Tava tudo lindo. Teve até novidade dos match points, ele ia até pro torcedor, escolhia um torcedor lá aleatório, perguntava onde a pessoa queria que ele sacasse, depois ele sacava, fechava a partida e ia comemorar com a pessoa. Isso é genial, isso é maravilhoso pro cara que paga ingresso. Mas como eu dizia, a gente nunca sabe se o que vai acontecer é isso. Algo que a gente precisa dizer é que ajuda a vender ingresso, faz bem para a imagem do tênis e tudo mais, né, quando o Kyrgios está nesses dias, assim como foi em Washington. Mas também pode ser que o que vai rolar é uma noite patética como foi essa contra o Khachanov. E também é preciso dizer que isso faz muito mal para o tênis. Né, mas eu divago. Voltando para o que aconteceu na partida, ele começou a gritar, reclamar do juiz, gritou sentado no banco que era o pior árbitro de todos os tempos, que todo jogo ele faz uma burrada. Aí ele tomou um point penalty e decidiu pedir para ir ao banheiro. O árbitro falou que não, ele foi sem autorização e nem usou o banheiro. Ele chegou ali no caminho, no corredor, quebrou duas raquetes e voltou. E nem levou outra punição, porque Aí ele deveria ter perdido um game. É, pelo que eu entendi, ninguém disse pro Fergus Muff o que aconteceu, né? E o Fergus Muff podia ter dado mais um abuso de raquete, que seria a perda de um game aí. Ele poderia ter até presumido que o Kyrgios voltou pra quadra com as duas raquetes quebradas, mas não foi o caso. E não acabou aí, né? Depois disso, o Kyrgios também ficou enrolando pra trocar o grip da raquete, levou um time violation porque demorou a voltar pro jogo, resmungou dizendo que o Rachanov podia sacar, que não tinha problema, etc, etc, etc. Voltou pro jogo com uma má vontade monstra, teve o saque quebrado, passou a sacar mais rápido ainda. Teve uma hora até que o Fergus Muff disse que ele tava sacando rápido demais, que o Rachanov não tava tendo nem tempo de se preparar, de se posicionar direito na quadra. Então foi um festival de mau comportamento que terminou com o Kyrgios cumprimentando o Russo na rede, depois virou pro árbitro chamando ele de fucking tool, que é como se ele fosse um babaca. Tool também é uma expressão que você pode falar pra alguém que tem o ego inflado, não sei se foi essa a intenção do Kyrgios. E pra terminar, depois de falar isso, ele cuspiu. Não foi aquela cusparada pra acertar no árbitro, ele tava longe demais pra isso, mas foi na direção do árbitro. E isso pode ser interpretado como, não sei, uma cusparada simbólica. De qualquer maneira, assim, tendo intenção ou não, já seria algo feio fora de qualquer contexto de confusão. Dentro de tudo que aconteceu, pegou muito mal e, sei lá, sabe, o que pode acontecer depois por causa disso. O jogo foi na noite de quarta-feira e no começo da tarde de quinta, quando eu estou gravando esse podcast, a ATP soltou um comunicado explicando a multa. Esses 113 mil dólares são, na verdade, a soma de um monte de infrações. São 85 mil por conduta antiesportiva, e aí são 5 condutas antiesportivas no jogo. A primeira custou 5 mil e as outras 20 mil cada, mais 3 mil por sair da quadra sem autorização, mais 20 mil de abuso verbal e mais 5 mil por obscenidade audível. Então, esses 113 mil não são um valor que a ATP chegou e olha, é isso. Não, isso é a soma do que ele fez na partida. Não é aquela multa que você fala, ah, eu acho que você tem que pagar 500 mil dólares por isso. Não, é tudo especificadinho ali, tá tudo no regulamento. O texto da ATP não diz que gesto foi qual punição, né? Essa de comportamento de conduta antiesportiva. Mas o total é esse. E isso talvez não seja o mais grave, porque o comunicado diz ainda que a ATP está analisando com mais profundidade o que aconteceu para ver se vai tomar alguma medida adicional, que pode ser uma multa ou até uma suspensão. E aí a coisa fica interessante. Interessante entre aspas, pelo amor de Deus. Como eu falei aqui, 113 mil dólares é uma multa bem alta para os padrões da ATP. O prêmio do Kyrgios no torneio por chegar à segunda rodada foi de 39 mil, então ele vai tomar um prejuízo aí. Mas eu fico aqui imaginando o que esse prejuízo significa na conta bancária de um cidadão que já ganhou mais de 7 milhões de dólares com 24 anos de idade. E esses 7 milhões são só prêmio jogando, prêmio de torneio. Não tem contrato de patrocínio, não tem publicidade, não tem aparição especial, não tem Lever Cup, não tem cachê que ele recebe para jogar torneio menor, etc e tal. Então esses 70 e pouco mil dólares de prejuízo aí, que não deve fazer lá muita falta para ele, né? Não vai deixar de pagar o condomínio por causa disso. É caso de suspensão? Talvez sim. E eu acho, opinião minha, via de regra, a ATP deveria ser um pouco mais dura nesse tipo de caso. Especificamente falando sobre o Kyrgios, ele já levou uma suspensão lá atrás, quando falou aquelas coisas da Dona Vekic jogando contra o Wawrinka. Teve até uma ordem para ele ter tratamento com psicólogo. Ele teve, voltou a jogar e não mudou tanta coisa assim. De modo geral, ele passou a ter mais respeito com os adversários. Mas fora isso, segue sendo um cara talentosíssimo, que ao mesmo tempo é uma granada que vai explodir em algum momento. Ninguém sabe quando nem o que vai acontecer. E eu gostaria de ver uma suspensão mais longa, um gancho pesado mesmo, mas eu também entendo que tênis não pode ser comparado a outros esportes nesse sentido da suspensão. Usando como exemplo aqui o futebol, que é o mais popular, o esporte brasileiro, se o cara tomar 3 jogos de suspensão, que no tênis seria o equivalente mais ou menos a 3 torneios, né? O jogador toma 3 jogos que ele joga de suspensão, fica treinando só, continua, mas ele continua recebendo salário. O clube está lá pagando, né? Isso na maioria dos casos, a não ser que haja alguma cláusula no contrato que envolva multa, redução do salário e tal, mas não é a regra no futebol. Então, se o cara fica um mês sem jogar, problema do time. O cara toca a vida dele, recebe o salário, está lá treinando todo dia, ok. No tênis, suspender um tenista significa que ele não pode exercer a profissão e não pode ganhar dinheiro. Então, tem outra abrangência, é uma questão mais complexa. Você dá uma suspensão para um cara, você proibir ele de exercer a atividade e o ganha-pão. Porque se ele não faz aquilo, ele não faz mais nada, né? Então é um pouco por aí, é diferente. Mas eu ainda acho que a ATP peca. Porque uma suspensão para um cara que ganhou 7 milhões na carreira é diferente de uma suspensão para um cara que ganhou uma vida jogando Challenger. Seria preciso fazer essa diferença. É preciso ser mais rígido com quem tem ranking mais alto, porque é quem tem mais exposição, é quem joga para milhões de pessoas, é quem ajuda a fazer a imagem do esporte. Então, se o cara quebra 200 raquetes por ano jogando Challenger, não tem ninguém vendo, quase ninguém vendo. Mas se o outro cospe na direção do árbitro num torneio com transmissão de TV para o mundo inteiro, isso tem um peso enorme. Além disso, é o cara que ganha mais dinheiro. Então, nesse caso do tênis, indiretamente, quem ganha mais dinheiro tem que ser julgado de forma mais rígida. As punições precisam ser mais pesadas. Tem que fazer doer no bolso do cara. Porque é esse, historicamente, e aqui eu vou entrar até num ponto mais abrangente, que é a história das leis, das sanções e de como a sociedade foi desenvolvendo códigos para punir quem age de maneira a desrespeitar a sociedade ou o próximo. Nessa história, a multa ou o pagamento de dinheiro existe para que a pessoa sinta o peso no bolso. Então, se o cara ganha 7 milhões, eu tô falando desses 7 milhões aqui porque ele ganha uma carreira inteira, mas não interessa, se o cara ganha 1, 2 milhões, tudo é proporcional, sabe? Eu tô falando do Kyrgios, mas pode ser para qualquer um. Se o cara ganha 10 milhões, ou se o cara ganha 1 milhão por ano, e você tira dele 100 mil dólares, você tirou 10%. É alguma coisa. Mas, e aí? Se o cara ganha 3 milhões na temporada, você tira esses mesmos 100 mil, tem o mesmo peso? Não tem. Então não adianta você fazer uma tabelinha de punições e olha, a multa é essa. Não é. Porque 100 mil dólares pro Kyrgios vai fazer cócegas. Ele ganha 3 rodadas no US Open, ele já paga isso. A primeira rodada do US Open paga 50 mil dólares. Ele teve um prejuízo de 70 em Cincinnati, beleza, ele ganha um jogo lá, 90 mil dólares já pagou, não faz diferença nenhuma para ele. Então, mas se você aplica uma punição dessas para um cara que joga Challenger, você deixa o cara algemado praticamente, né? De onde ele vai tirar dinheiro para viajar? Então você não pode fazer tabela, não pode ser punição igual. A multa tem que ser proporcional ao que o cara tá fazendo de dinheiro no esporte. Assim que é o que eu penso, pelo menos. No fim das contas, acho que o Kyrgios é caso para psicólogo, para passar por longas e muitas sessões de análise para alguém tentar descobrir uma chavinha ali para virar e fazer o cara tirar o máximo do que ele pode no esporte. E eu não sei se ele quer. Ele às vezes diz que não, ele às vezes joga como se quisesse ser campeão. O comportamento dele varia, as declarações dele variam. E o que é curioso é que é uma questão específica do esporte. Porque você não ouve, vocês, eu, ninguém ouve relatos de que o Kyrgios, fora da quadra, fora do ambiente de competição, que ele é um cara mal educado, que ele é um cara estúpido, que é um cara que entra numa loja e destrata o vendedor, que trata mal um garçom de restaurante. Ninguém ouve relato disso. E a gente ouviria se fosse o caso, né? Nos bastidores a gente sabe quem são os caras simpáticos, quem são os mal educados, quem são os estúpidos. E não é o caso dele. Então é uma coisa que se manifesta especificamente no ambiente de competição, no esporte, que é o ganha-pão dele, né? Então é difícil olhar de fora e apontar a causa, o motivo, entender como funciona a cabeça de um cidadão. Será que ele faz de propósito? O que faz ele mudar de um minuto para o outro? Quais são os gatilhos? Eu não ouso tentar entender. O máximo que eu digo, e falo especificamente sobre Cincinnati, é que pega muito mal para ele fazer isso quando havia uma possibilidade de enfrentar o Djokovic. E havia essa expectativa, porque todo mundo lembra que o Kyrgios falou sobre o Djokovic recentemente. Que o Djokovic não pode ser considerado o melhor tenista do mundo porque perdeu 2 vezes para ele, Kyrgios, que não se esforça. Que o Djokovic é obcecado por ser amado, que ele quer ser como Federer. Ele esculachou a comemoração do Djokovic no fim do jogo. Disse que ia ganhar do Djokovic, fazer aquela comemoração dentro da quadra, na frente do outro. E agora essa oportunidade se apresentava. Eles podiam se encontrar nas quartas, mas vai acabar não acontecendo. O quanto isso estava na cabeça do Kyrgios e afetou o comportamento dele nesse jogo contra o Khachanov e no torneio de Cincinnati, de modo geral, olha, não sou eu que vou fazer esse cálculo, essa presunção. É para algum especialista que tem muito mais conhecimento da área que eu. Bom, gente, eu volto semana que vem e já mais perto do fim de semana, porque vai ter chave de US Open para comentar. E aí eu já faço uma pequena prévia do torneio. A intenção é até trazer uma sonora do Thiago Monteiro, que é o único brasileiro já garantido na chave principal em simples. Mas agora a gente tem que ver até se ele vai jogar. Porque enquanto eu escrevi o roteiro desse podcast, ele se machucou e abandonou o Challenger de Vancouver no comecinho do terceiro set, num jogo contra o Soeda. Então vamos ver o que acontece, se ele vai jogar, se não vai, e a gente fica esperando. Beleza, gente? Então até a próxima, um abraço.